Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano, emissão do dia 3 de janeiro de 2025, com a apresentação de Bernardo Suato e Dulce Araújo.
Aos meninos e jovens da União Italiana de Cegos e Deficientes Visuais, o Papa Francisco desejou que sejam não só em caminho, mas também peregrinos, desejosos de encontrar Jesus e de o conhecer pessoalmente. Foi ontem divulgada a videomensagem da intenção de oração do Papa Francisco para este mês de janeiro. Todas as crianças e jovens têm direito de ir à escola, seja qual for a sua situação migratória. E a educação é uma esperança para todos, afirma o Papa na mensagem.
Em Cabo Verde, o dia da abertura do ano jubilar 2025 foi ocasião para o Bispo de Mindelo trazer à tona os problemas que afligem a família no país e indicar na família de Nazaré uma fonte inesgotável de luz e orientação familiar. Mais pormenores na rubrica África Global.
O presidente da Zâmbia agradece à Igreja por apoiar os esforços de reestruturação da dívida do seu país.
Angola tem, a partir deste ano, uma nova divisão político-administrativa.
O nosso Salvador revela-se na fragilidade da carne. Pertence aos altos céus e, apesar disso, habita nas profundezas da terra. É o Filho de Deus e, no entanto, fez-se Filho do homem. Cristo Jesus nasceu de uma mulher e é um de nós. Por isso mesmo, Ele pode salvar-nos. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco postou nesta sexta-feira na sua conta x@pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, o Sr. Gianluigi De Palo, o Dr. Juan Manuel Urtubey, antigo governador da província de Salta, na Argentina, com a família, o Sr. Matias Mariotto, e pelas 9:45, o Papa recebeu em audiência na sala do consistório os membros da Arquiconfraria dos Santos João Batista e Evangelista dos Cavaleiros de Malta, de Catanzaro. E, finalmente, pelas 10 horas, Francisco recebeu em audiência na sala Clementina os membros da União Italiana de Cegos e Deficientes Visuais.
Cari amici, buongiorno e benvenuti.
O Papa Francisco recebeu esta manhã em audiência, como dizíamos, um grupo de meninos e jovens da União Italiana de Cegos e Deficientes Visuais. Na sua breve saudação, o Papa recordou que para a Igreja 2025 é um ano jubilar e que este jubileu tem um tema: peregrinos da esperança.
A palavra peregrini fa pensare al camminare, perciò vorrei augurarvi di essere sempre persone in cammino.
A palavra peregrinos traz-nos à mente a palavra caminhar. Por isso, gostaria de vos desejar que sejais sempre pessoas em caminho, em todas as idades. Crianças, jovens, adultos, idosos, sempre em caminho, nunca parados, nunca chegados, sempre com o desejo de ir em frente. No entanto, prosseguiu Francisco, o peregrino é aquele que não só caminha, mas também tem um destino. E o destino do peregrino é um lugar santo, que o atrai, que motiva a viagem, que o sustenta na sua fadiga. E no caso de jubileu, o destino é uma porta, a Porta Santa.
Naturalmente, se trata de um símbolo. A Porta Santa representa Jesus Cristo, o seu mistério de salvezza, que ci permette di entrare nella vita nuova.
Naturalmente trata-se de um símbolo. A Porta Santa representa Jesus Cristo, o seu mistério de salvação, que nos permite entrar na vida nova, livres da escravidão do pecado, livres para amar e servir Deus e o próximo. Por isso, gostaria de vos desejar que sejais não só em caminho, mas também peregrinos, ou seja, desejosos de encontrar Jesus, de o conhecer pessoalmente, de escutar a sua palavra que dá sentido à vida, que a enche de uma alegria nova, diferente, que enche o coração e o aquece. Uma alegria que é paz, bondade, ternura, disse o Papa a terminar. E Francisco apontou os exemplos e testemunhos de Pier Giorgio Frassati, Carlo Acutis, Francisco e Clara de Assis, Teresa de Jesus e outros, santas e santos de todos os tempos, como verdadeiros peregrinos da esperança.
Ragazzi e giovani che hanno incontrato il Signore Gesù e hanno camminato con Lui. E Lui è la speranza per ogni uomo, per ogni donna e anche per il mondo.
Meninos e jovens que encontraram o Senhor Jesus e caminharam com Ele, que é a esperança para cada homem e mulher e para o mundo. Sigamos este caminho e nos tornaremos também nós pequenos sinais de esperança para aqueles que nos encontrarem, concluiu Francisco, a todos dando a sua bênção e pedindo, por favor, para que não se esqueçam de rezar por Ele. Foi ontem divulgada a videomensagem da intenção de oração do Papa Francisco para este mês de janeiro. Todas as crianças e jovens têm direito de ir à escola, seja qual for a sua situação migratória. E a educação é uma esperança para todos, afirma o Papa na mensagem. Promenores com a colega Mariângela Jaguraba.
Pelo direito à educação é a intenção de oração do Papa Francisco para este mês de janeiro. Na mensagem de vídeo divulgada nesta quinta-feira, o Santo Padre diz que hoje vivemos uma catástrofe educativa.
E não é essa geração. A causa das guerras, das migrações e da pobreza.
E não é exagero. Por causa das guerras, das migrações e da pobreza, cerca de 250 milhões de crianças não têm instrução. Na verdade, as crianças e jovens que migram ou se deslocam devido às guerras interrompem o seu processo educativo devido à necessidade de abandonar a sua terra natal. Em muitos casos, as escolas em áreas de conflito ou os campos de refugiados têm um acesso muito limitado a materiais educativos, infraestruturas adequadas e docentes bem preparados. Além disso, quando as crianças e os jovens se mudam para outros países ou regiões, a sua condição de migrantes pode impedi-los de ter acesso ao sistema de ensino e, consequentemente, a um futuro melhor.
Todos os niños e os jovens têm direito a ir à escola.
Todas as crianças e os jovens têm direito a ir à escola, não importa a sua situação migratória. A educação é uma esperança para todos. Pode salvar os migrantes, os refugiados, da discriminação, das redes de delinquência e da exploração. Tantos menores explorados. E ajudá-los a integrarem-se nas comunidades que os acolhem. Crianças e adolescentes que fogem dos conflitos ou da pobreza são os protagonistas das imagens que acompanham as palavras de Francisco. O vídeo do Papa deste mês testemunha o compromisso da Igreja na linha de frente para lhes garantir a educação, mesmo nos contextos mais complicados. Há escolas salesianas em Palabek, em Uganda, onde 60% dos migrantes provenientes do Sudão do Sul têm menos de 13 anos. Há o Instituto Madre Assunta em Tijuana, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, dirigido pela família escalabriniana, frequentado por menores provenientes de vários países da América Latina. Há o compromisso em diversos continentes do Serviço Jesuíta para Refugiados, presente também no oeste do Chad, junto de gerações inteiras nascidas e criadas nos campos de refugiados. Aos voluntários da Associação Papa João XXIII, que acompanham nos estudos os menores chegados à Grécia e à Itália através das rotas migratórias. E não faltam os esforços das organizações internacionais, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, presente com projetos educativos em vários países de acolhimento. Por essa razão, nos últimos anos, muitas crianças que fugiram da guerra na Ucrânia puderam aprender idiomas nos países onde residem.
A educação nos abre portas a um futuro melhor.
A educação abre-nos as portas a um futuro melhor. e assim os migrantes e refugiados podem contribuir para a sociedade, seja no seu novo país, seja no seu país de origem, se decidem regressar. Não nos esqueçamos nunca de que quem acolhe um estrangeiro, acolhe Jesus.
Oremos para que migrantes, refugiados e afectados por las guerras vean siempre respetado.
Rezemos para que os migrantes, os refugiados e as pessoas afetadas pela guerra vejam sempre respeitado o seu direito à educação, necessária para construir um mundo mais humano, conclui o Papa.
África Global.
Em Cabo Verde, a abertura do Jubileu Ordinário de 2025 na Diocese de Mindelo aconteceu no domingo 29 de dezembro. Uma primeira parte das celebrações teve lugar na Capela de Nossa Senhora Auxiliadora, na Escola Salesiana Ilha de São Vicente, com uma catequese-reflexão alusiva à explicação do Jubileu, do Ano Santo e as indulgências plenárias, catequese proferida pelo padre José Mário Moreira. Seguiu-se uma peregrinação à Procatedral de Nossa Senhora da Luz, onde o Bispo de Mindelo presidiu a Eucaristia num dia de festa da Sagrada Família. Durante a homilia, Dom Hildo Fortes defendeu que a abertura do Ano Santo é ocasião propícia para se fazer uma reflexão à volta da família, com os olhos postos na família de Nazaré.
Não é apenas coincidência, mas é também algo que se vê muito a propósito. O tema do Jubileu é Peregrinos de Esperança. E nós encontramos nesta família de Nazaré verdadeiramente uma família peregrina. Peregrina pelos caminhos da vida, seu tempo, e peregrinando, sobretudo, na esperança. É a ocasião propícia para nós fazermos uma reflexão a propósito da família, do mistério da família. E se é assim em todo o lado, creio que com muito mais razão, na nossa terra, sabendo a nossa realidade como ela é, importa muito, é oportuno falarmos um bocadinho e pormos em destaque a realidade da família com os seus valores. A família de Nazaré apresenta-se como uma família modelo, uma fonte de inspiração para as nossas famílias. Podíamos dizer, já que neste tema se fala de Porta Santa, encontramos neles, assim quisermos, uma porta para chegarmos a Deus, a Cristo, porque eles abriram, escancararam as portas do seu coração para acolherem o Filho de Deus. O próprio facto de Deus ter querido que o seu Filho nascesse numa família humana é um sinal para nós. No mundo onde a família é tantas vezes posta em xeque, onde se querem criar outros modelos de famílias e mais, onde se destrói a família, importa dizer que Deus, no seu plano insondável de amor, no seu propósito de nos salvar, podia ter feito aparecer o seu Cristo de outra maneira, porque Deus tudo pode, mas não pôde. Deus quis que o seu Filho tivesse um lar, que ele nascesse de uma mãe e tivesse um pai que cuidasse dele, um lar onde ele viveu. Isso para nós é tão importante, queridos amigos, que nós façamos tudo o que está ao nosso alcance para ajudarmos as famílias a serem famílias, a serem lares, berços de amor e de ternura. Esta família de Nazaré, que nós apresentamos como modelo hoje, é uma família que também viveu muitas vicissitudes, muitas dificuldades, muitos problemas, muitos desafios.
Competição, superficialidade, entre outros, são alguns dos atuais desafios enumerados e que as famílias enfrentam, considera o prelado de Mindelo. Mas o maior tem a ver com a unidade, disse. Dom Hildo Fortes apela à superação.
Nós encontramos hoje, as famílias do nosso tempo, essas que nos circundam, famílias que vivem outros desafios, são as correrias permanentes. É a pressa, é a competição, é a superficialidade com que se está na vida, a desconfiança. A pressão laboral, financeira, as especulações de várias ordens, a invasão dos mídia e do mundo virtual no campo da família, não deixando espaço para que esta se possa encontrar, a falta de tempo. Hoje a família atravessa também momentos difíceis. Então somos chamados a olhar para esta família, para nós não sucumbirmos e não nos desanimarmos. Jesus, Maria e José nos ensinam a superar as dificuldades com confiança, com muito amor, e a viver as pequenas ou as grandes dificuldades quotidianas com fortaleza e sempre juntos. A grandeza, meus amigos, a grandeza e a beleza de uma família não se mede pelos bens, pelos recursos materiais que tem, mas mede-se precisamente pela sua capacidade de enfrentar juntos os desafios, com amor, com confiança, com esperança. Dentre os desafios que nós encontramos na família de hoje, um deles é este: como manter a unidade e ser capaz de ser uma família que se relaciona e que se comunica. Porque o individualismo, o isolamento, a tendência para os nossos espaços particulares de conforto que nós enfrentamos, fazem com que muitas vezes não há este encontro da família. O mundo moderno, com os seus hábitos e com as suas preocupações, tem distanciado os membros da família, cada um vive para o seu canto, com a sua hora. E isso, meus amigos, é tremendo. É uma ameaça de morte. É um atentado contra a família. E onde, como superar essas dificuldades? Buscando, tanto quanto possível, o diálogo, a conversa, uns com os outros.
O bispo de Mindelo lamenta o peso que as famílias carregam e as dificuldades por que passam os jovens no seio das suas famílias.
Damos-nos conta que tantas vezes os jovens, sobretudo os adolescentes e os outros membros da família, carregam um peso que o mundo inflige sobre eles, de problemas, que não encontram no seu lar o ambiente apropriado para a partilha, para serem compreendidos, e muitos buscam fora aquela atenção, aquele cuidado que deveriam encontrar no seu lar. No diálogo, na oração familiar, na escuta da palavra, na participação nos sacramentos, nós nos encontramos com este Deus que, evidentemente, foi outrora para a família de Nazaré e é para hoje um apoio, uma ajuda. Deus é um protetor, Deus é um guia, Deus é aquele que nos orienta nos momentos, nas encruzilhadas da nossa vida. Outro desafio que se coloca às famílias de hoje é esta, a da esperança e da confiança. Mas a esperança está em Deus. Quem tem Deus no seu coração tem a esperança. Famílias de hoje experimentam muitas vezes uma incerteza quanto ao futuro, vivem rodeados de tantos medos, dificuldades de ordens diversas multiplicam-se, e é bom nós estarmos cientes de que Deus não nos abandona. Então cada família é chamada a viver na santidade. A santidade manifesta-se como? Manifesta-se nos gestos, manifesta-se no olhar, manifesta-se no cuidado que nós temos uns com os outros, no acolhimento que nós fazemos aos membros da família, na paciência que é preciso nutrir para que haja crescimento dos membros mais novos, a paciência para com os mais idosos, que já não têm as forças que tinham outrora, que a sua mente já não é a mesma de outrora, como nós ouvimos na primeira leitura. E o exemplo da família de Nazaré continua a ser uma fonte inesgotável de luz e de orientação.
A Eucaristia foi concelebrada por 13 sacerdotes e teve transmissão em direto na Rádio Nova de Maria e nos meios virtuais disponíveis na Diocese. Atendendo à realidade geográfica e para o bem dos fiéis das 5 ilhas que compõem a Diocese de Mindelo, o Bispo Dom Ildefortes decretou que as igrejas jubilares são a Pró-Catedral Nossa Senhora da Luz, Vigararia da Ilha de São Vicente, Igreja de Nossa Senhora Senhora do Rosário, Vigararia da Ilha de Santo Antão, Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, de Monte Sintinha, Vigararia da Ilha de São Nicolau, Igreja Matriz de Santa Isabel e Igreja da Nossa Senhora das Dores, Vigararias das Ilhas da Boa Vista e do Sal, respectivamente. Na Diocese de Santiago de Cabo Verde, na Cidade da Praia, a abertura do Ano Santo de Esperança aconteceu na tarde de domingo e teve início em frente à residência episcopal, seguida da procissão rumo à Procatedral de Nossa Senhora da Graça, na Cidade da Praia, Ilha de Santiago. A celebração foi presidida pelo Bispo da Diocese de Santiago, o Cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado, que esteve rodeado pelo seu presbítero e contou com a participação ativa de toda a comunidade, expressando a unidade da Igreja e a comunhão de todos os seus membros.
Perdoa-nos as nossas ofensas, concede-nos a tua paz. É o tema escolhido pelo Papa Francisco para o 58º Dia Mundial da Paz, celebrado na última quarta-feira, 1 de janeiro de 2025. E foi precisamente ao papel da Igreja Católica no apoio aos esforços de reestruturação da dívida do seu país que o presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, quis prestar homenagem durante o seu encontro com o núncio apostólico em Lusaka, o arcebispo Dom Gianluca Perici. A visita do núncio à residência presidencial teve lugar em 31 de dezembro, informa a agência de notícias Fides. Durante o encontro, o presidente Hichilema reconheceu em particular o papel fundamental desempenhado pela Igreja Católica no apoio aos esforços de reestruturação da dívida da Zâmbia, salientando que as contribuições da Igreja estão em consonância com os objetivos da Zâmbia em matéria de redução da dívida e de recuperação econômica. Isto inclui o apoio à posição da Zâmbia no quadro do G20 para o perdão da dívida. No seu discurso, Hichilema reiterou o compromisso do governo de trabalhar em estreita colaboração com as organizações religiosas, em especial a Igreja Católica, que tem contribuído significativamente para os setores da educação, dos cuidados de saúde e da assistência social na Zâmbia. O presidente sublinhou ainda que a política inclusiva da Zâmbia de trabalhar com organismos religiosos é fundamental para garantir o bem-estar dos cidadãos do país. O núncio apostólico entregou uma mensagem especial do Papa Francisco, expressando gratidão pelos esforços da Zâmbia no processo de reestruturação da dívida. A mensagem, que antecede o 58º Dia Mundial da Paz, incentiva a colaboração entre a Igreja e o governo da Zâmbia. O Papa Francisco destacou os temas da paz, da harmonia e da redução da dívida, apelando ao esforço dos laços entre o Vaticano e a Zâmbia, um sentimento partilhado durante a visita de Hichilema ao Vaticano em 2022. Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Mulambo Haimbe, acrescentou que a mensagem do Papa Francisco era um reflexo dos laços diplomáticos de longa data entre a Zâmbia e o Vaticano.
E vamos agora até Angola, onde Anastácio Sassembele nos fala da nova divisão política-administrativa do país.
Com uma extensão territorial de 1.247.000 km², Angola passa agora a contar com 21 províncias, ao contrário das anteriores 18, fruto da nova divisão político-administrativa que começou a vigorar desde quarta-feira, 1 de janeiro, e Colibengo, que surge da divisão da província de Luanda, Kwandu, que surge da divisão do Kwandu-Kubango, e Moxico-Leste, que emerge da divisão da província do Moxico, são as três novas províncias que resultam desta nova divisão político-administrativa. Em relação às municipalidades, o país passa de 164 para 326 novos municípios e 378 comunas. O ministro angolano da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, diz que a nova divisão político-administrativa não tem como finalidade dividir os povos, mas sim diminuir as assimetrias regionais e promover o desenvolvimento harmonioso do território nacional.
A divisão político-administrativa não tem como finalidade dividir os povos de Angola. Pelo contrário, a ideia é reforçar a consolidação da nossa nação e focar na redução das assimetrias locais e aproximar os serviços públicos às populações, promovendo o desenvolvimento harmonioso e equilibrado do nosso território. A soberania sobre o nosso território deve ser plena. E ser plena significa termos a capilaridade necessária para prestarmos serviços a todos os angolanos, independentemente do local que eles escolham como sendo o local privilegiado para viver.
A nova divisão político-administrativa foi proposta pelo Executivo liderado pelo Presidente da República, João Lourenço, e mereceu acesos debates na sociedade, sendo rejeitada pelo maior partido na oposição, a UNITA, e por alguns setores da sociedade civil angolana que muito advogam pela implementação das autarquias, que segundo os mesmos, tarda a ser instituída. O presidente da UNITA afirma mesmo que a nova divisão político-administrativa é um expediente que visa contrariar a tendência irreversível da queda do MPLA, partido que sustenta o governo perante a sua acentuada impopularidade. Edalberto Costa Júnior acrescenta que o partido no poder em Angola decidiu negar todos os discursos e promessas feitas durante a sua campanha eleitoral e confessar que nunca teve na sua agenda a realização das autarquias.
No lugar da implementação efetiva do poder local, por via das autarquias locais, o regime deixou para o caixote do lixo toda a legislação autárquica que tinha sido aprovada até aqui. E decidiu negar todos os discursos, todas as promessas feitas durante a sua campanha eleitoral. E confessou que, na verdade, nunca teve na sua agenda a realização das autarquias, existindo sim, como fundamental medida política, o impedimento a qualquer custo de realizar o poder local, para poder manter o país refém de um Estado absolutamente partidário.
Angola passa de 18 para 21 províncias, fruto da nova divisão político-administrativa. De Luanda, a capital do país, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
É tudo. A Rádio Vaticano termina aqui a sua emissão deste dia 3 de janeiro de 2025. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.